After that introduction, I hardly know what to say.
Depois dessa introdução, o meu coração, bom, eu não sei o que dizer. Eu sou grato por estar com vocês hoje. Reconhecemos a presença dos missionários do Centro de Treinamento Missionário de Provo que estão aqui conosco hoje. Olhem para eles, eles não são maravilhosos? Esses missionários recém-chamados estão se preparando para pregar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo a todas as tribos, línguas e povos. Com a redução da idade para chamar missionários, teve início uma nova era para o trabalho missionário na igreja. Sei que foi o acontecimento que mudou a vida de muitos. Esperamos que isso tenha acontecido para todos os jovens da igreja. Sabemos que certamente o Senhor e os pais prepararam uma geração especial para servir neste dia especial. Um dia em que a necessidade e a oportunidade de ensinar o Evangelho nunca foram maiores. Em alguns dias, os missionários que estão sentados atrás de mim serão enviados às suas alas e estacas. Enquanto o número de missionários continua a aumentar, temos perguntado, o que todos esses missionários farão? Nossa resposta é de que farão a mesma coisa que os missionários sempre fizeram. Eles seguirão o Salvador Jesus Cristo e pregarão o seu Evangelho restaurado. O presidente da missão porta as chaves para presidir e liderar a missão para a qual é chamado. O presidente de estaca porta as chaves do trabalho missionário na estaca. O bispo porta as chaves para presidir a missão da ala. Eles devem coordenar o trabalho e agir juntos, unidos para levar adiante o trabalho missionário nesta era digital. O bispo exercerá as chaves com o conselho da ala para identificar e ensinar famílias em que nem todos os são membros e seus familiares e amigos, e também membros menos ativos e seus familiares e amigos. A mensagem que compartilharão, a da expiação de Cristo, do livro de Mórmon e dos profetas vivos, é a mesma mensagem que eu compartilhava quando eu era um jovem missionário na missão dos Estados do Norte. Contudo, algumas das maneiras pelas quais compartilharão essa mensagem são amplamente diferentes da maneira que eu compartilhava. Quando eu era um jovem missionário, conseguíamos falar com os contatos na rua, bater em portas para pregar o Evangelho. O mundo mudou desde aquela época. Agora muitas pessoas estão envolvidas com a sua vida ocupada. Correm para lá, correm para cá, e com frequência estão menos desejosos de permitir que completos estranhos entrem em sua casa, sem serem convidados, para compartilhar uma mensagem sobre o Evangelho restaurado. O maior ponto de contato com as pessoas, mesmo os amigos mais próximos, frequentemente é via internet. A própria natureza do trabalho missionário, portanto, precisa mudar. Se for para o Senhor realizar sua obra de coligar a Israel dispersa desde os quatro cantos da terra. Os missionários agora estão autorizados a usar a internet em seus esforços de proselitismo. Durante os horários menos produtivos do dia, essencialmente nas manhãs, os missionários usarão os computadores nas capelas e em outras instalações da igreja para entrar em contato com pesquisadores, membros, trabalhar com os líderes locais do sacerdócio, com líderes missionários, receber e entrar em contato com referências, acompanhar compromissos, confirmar compromissos marcados e ensinar princípios do manual Pregar Meu Evangelho usando o site mormon.org, o Facebook, blogs, e-mails e mensagens de texto. O acesso por parte dos missionários à internet e os dispositivos digitais será dado em fases nos próximos meses e no próximo ano. Entraremos em contato com vocês quando for a hora da sua área e missão usar essas ferramentas. Obviamente, a segurança é primordial nessa nova fronteira do trabalho missionário. Os presidentes de missão vão monitorar o trabalho online dos missionários para ajudá-los a permanecer seguros em tudo o que fazem. Uma queixa que recebemos com frequência daqueles que estão interessados em nossa igreja é a de que eles tomam coragem de ir até um de nossos edifícios. E aí descobrem que ele está trancado, vazio. Por isso decidimos abrir nossas capelas para visitas acompanhadas. Os missionários estarão em nossas capelas para cumprimentar as pessoas interessadas e guiá-las por nossas casas de adoração, onde podem ser ensinados e convidados, num ambiente onde repousa a forte influência do Espírito. Agora que os missionários entram nessa nova era em que usarão o computador na obra do Senhor, nós convidamos os jovens e os adultos idosos, os jovens adultos, a juventude e as crianças de toda parte a se juntarem a nós nesse emocionante novo trabalho, tornando-se amigos no Facebook dos missionários de sua área em seu próprio computador. E também compartilhando suas mensagens do Evangelho online e envolvendo-se no trabalho missionário. Menos de um ano atrás, o presidente Monson fez o anúncio histórico da redução da idade para o serviço missionário. Desde aquele momento, milhares deram ouvido ao chamado do profeta e muitos mais se juntam às fileiras todas as semanas. A partir de anteontem, o número total de missionários servindo é de 70.274. Jamais tantos missionários assim inundaram a Terra. Obviamente, precisamos de algum lugar para colocar todos esses missionários maravilhosos. E por isso criamos 58 novas missões este ano, elevando o número total de missões para 405. Este ano também chamamos 173 novos presidentes de missão, mais do que chamamos em qualquer outra época de uma só vez. Claramente, os missionários e os presidentes de missão responderam ao chamado do Senhor. Agora, Ele está chamando a nós, como membros, para servirmos lado a lado com Ele em Sua grande obra. Assim como os missionários precisam se adaptar a um mundo de mudança, os membros também precisam mudar a maneira como pensam a respeito do trabalho missionário dos membros. Ao dizer isso, eu desejo deixar claro que aquilo que foi pedido que nós, como membros, façamos, não mudou. Mas a maneira de cumprirmos nossas responsabilidades de compartilhar o Evangelho precisa se adaptar a um novo mundo, um mundo em mudança. Faz 54 anos que o presidente McKay convidou todo membro a ser um missionário. O presidente Hinckley nos conclamou a usar meios melhores para fazer o trabalho missionário. Não apenas batendo de porta em porta. Existe um modo melhor. O presidente Monson delineou uma maneira melhor com membros e missionários trabalhando em conjunto para pregarem o Evangelho em um esforço cooperativo. Essas declarações são simplesmente uma reiteração do que o próprio Joseph Smith, o profeta, ensinou. Depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Nada nesses chamados proféticos à ação mudou. A maior responsabilidade de cada um de nós, independente do nosso chamado ou posição na igreja, é pregar o Evangelho. Isso é tão verdade hoje como era nos dias de Joseph Smith ou em qualquer outra dispensação de tempo. Então, como podemos atender a esse chamado do Senhor para pregar o Evangelho? Uma maneira de fazermos isso é nos unirmos em propósito no trabalho missionário. Ser um em propósito implica em mais do que simplesmente ter uma meta em comum. Por exemplo, muitas de nossas crianças se interessam pelo popular futebol. Rapidamente aprendem que se chutarem uma bola na rede, eles ganham um ponto. A princípio, não compreendem a complexidade disso. Eles têm o mesmo objetivo, marcar gols, marcar pontos, embora não sejam bem organizados. Eles vão todos ao mesmo tempo atrás da bola. No trabalho missionário, muitos de nós hoje nos encaixamos nessa mesma categoria. Pensamos que enxergamos e compreendemos o objetivo final, mas não enxergamos nosso propósito nele. Não sabemos em que posição, por assim dizer, devemos jogar. O que temos é uma falta de compreensão, não de desejo. Pergunte a um missionário de tempo integral aqui hoje qual é o propósito de sua missão. E eu tenho certeza de que cada um vai responder enfaticamente: meu propósito é convidar outras pessoas a virem a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, do arrependimento, do batismo, de se receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim. Irmãos e irmãs, se nosso maior e mais importante dever é pregar o Evangelho, como o profeta Joseph Smith declarou, então nosso propósito está claro. Em virtude de nossa condição de membros da igreja dele, cada um de nós é chamado e comissionado para convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo. Quer sejam membros ativos, membros novos, membros menos ativos ou não membros. Se alguém ao nosso redor, não membros ou membros menos ativos da igreja, não recebeu o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, do arrependimento, do batismo e de se receber o dom do Espírito Santo, nós o convidamos a fazê-lo. Esta responsabilidade não repousava unicamente sobre os missionários. Com respeito a essa concepção errônea, o presidente Gordon B. Hinckley declarou: podemos deixar os missionários procurarem fazer isso sozinhos, ou podemos ajudá-los. Se eles fizerem isso sozinhos, terão que bater em portas dia após dia, e a colheita será pequena. Ou, como membros, podemos ajudá-los a encontrar e ensinar os pesquisadores. Já é hora de entendermos que nós, os vizinhos, amigos e familiares de membros menos ativos e não membros, estamos em uma posição ideal para fazermos um convite com o amor e consideração adequados que aqueles a quem convidarmos merecem. Esperamos que o convite seja aceito. Mas se não for, devemos continuar a demonstrar amizade e amor cristão para que aquele a quem convidarmos saiba que o relacionamento que nutrimos e cultivamos não era simplesmente um meio de atingir um objetivo, mas uma amizade verdadeira e duradoura. É claro que a Igreja do Senhor é uma igreja de ordem. E esse trabalho avançará sob a direção das chaves adequadas do sacerdócio. Sob a orientação do bispo, o conselho da ala desenvolve um plano de missão da ala. O plano deve ser curto e simples. Deve incluir metas específicas e atividades para ajudar os portadores do sacerdócio e os membros das organizações auxiliares da ala a participarem da obra missionária, da retenção e da ativação. O conselho da ala, com o líder da missão da ala, coordena o plano de missão da ala com os planos dos missionários de tempo integral que trabalham na ala. O bispo dirige o trabalho de salvação em sua ala por meio do conselho da ala. O conselho da ala identifica aqueles que poderiam receber um convite para receber as lições missionárias ou para retornar à plena atividade. E decide quem na ala está em melhores condições para estender esse convite com o amor e o respeito adequados. O presidente do Quórum de Elders e o líder do grupo do sumo sacerdote são membros do Conselho da Ala. Eles têm a responsabilidade de identificar os membros menos ativos de seu quórum e trabalhar com os demais membros do Conselho da Ala para ajudar essas pessoas a se tornarem ativas novamente. A bênção de fazer com que o sacerdócio retorne a seus lares abençoará famílias inteiras por várias gerações. O conselho da ala identifica os membros menos ativos que podem ser visitados e ensinados pelos missionários de tempo integral. O líder da missão que é membro do Conselho da Ala, trabalha com os missionários para preencher a agenda deles com o nome das pessoas que mais se beneficiarão com a visita dos missionários. Enquanto os missionários de tempo integral são responsáveis por ensinar os pesquisadores, eles podem ser acompanhados pelos membros do Conselho da Ala, por missionários da Ala, ou membros que tenham uma relação pessoal com os pesquisadores. Os membros que acompanham os missionários devem prestar testemunho dos princípios ensinados nas lições missionárias e reforçar esses princípios entre os compromissos com os missionários. O Conselho da Ala pode convidar os missionários de tempo integral para ajudar os missionários da Ala a realizar visitas de mestre familiar ou de professoras visitantes a membros menos ativos, ou ensinar as lições de membros novos. Percebemos que um número muito pequeno de nossos membros batizados recentemente recebem as lições de membros novos. O Senhor deseja que cada um de nós possa ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. Ao falar sobre ocupar-se zelosamente numa boa causa, lembrei-me do meu jovem amigo Scott. Scott tem algumas dificuldades que o limitam em alguns aspectos, mas de outras maneiras ele é extraordinário. Por exemplo, seu destemor como missionário se compara ao dos filhos de Mosias. Creio que na cabeça de Scott seja inimaginável que nem todos sejam membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e que nem todos tenham lido o livro de Mórmon, e que não tenham um testemunho de sua verdade e veracidade. Enquanto Scott fazia seu primeiro voo sozinho para encontrar o irmão, um vizinho que estava sentado próximo ouviu essa conversa. Olá, meu nome é Scott. Qual o seu nome? A pessoa a seu lado lhe deu o nome. O que você faz?
Eu sou um engenheiro.
Ah, que legal! Onde você mora?
Em Las Vegas.
Temos um templo ali. Sabe onde fica o templo Mormon lá?
Sei, é um belo edifício.
Você é Mormon?
Não.
Ah, deveria ser. É uma ótima religião. Você já leu o livro de Mormon?
Não.
Ah, bom, deveria ler. É um ótimo livro. Ninguém designou Scott a falar com seu colega passageiro. Nem sei se ele pensou conscientemente em seu convênio batismal de servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte. Ainda assim, seu convite demonstra que o convênio tornou-se enraizado nele. Do mesmo modo, não precisamos nem deveríamos esperar por uma designação para convidar nossos familiares não-membros, amigos, vizinhos, para frequentarem a igreja, lerem o livro de Mórmon ou reunirem-se com os missionários. Como mestres familiares e professoras visitantes, não precisamos receber uma designação para convidar os membros menos ativos que visitamos a retornar à plena atividade ou para prepararem-se para receberem as bênçãos do templo. Além do convênio mencionado acima, nós também fizemos um convênio sagrado de carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves, chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo. Ao cumprir nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho e ajudar nossos amigos e vizinhos menos ativos a voltarem à plena atividade, nossos esforços serão mais eficazes se buscarmos inspiração e agirmos por amor, tanto pelo Salvador quanto pela pessoa a quem administramos. Por exemplo, pensem na oração que Alma ofereceu enquanto ele e seus companheiros se preparavam para ensinar os oramitas. Ó Senhor, permite que tenhamos êxito em trazê-los novamente a Ti, em Cristo. Eis, ó Senhor, que sua alma é preciosa e muitos deles são nossos irmãos. Dá-nos, portanto, ó Senhor, poder e sabedoria para trazermos esses nossos irmãos novamente a Ti.
A alma reconhecia que cada pessoa a quem ele fora enviado para ensinar era um filho espiritual de Deus. E seus irmãos ou irmãs, ele os amava. Depois de orar, a alma e seus companheiros ficaram cheios do Espírito Santo e imediatamente foram trabalhar. Relacionando a experiência e a oração de alma aos nossos dias, o presidente Gordon B. Hinckley disse, cultivemos no coração de todo membro o entendimento de seu próprio potencial para levar outras pessoas ao conhecimento da verdade. Vamos todos trabalhar nisso. Vamos orar com maior sinceridade a esse respeito. Que todo membro ore como alma. A obra do Senhor progride quando cada um de nós entende e cumpre seu propósito. O sacerdócio será fortalecido e experimentaremos um enorme sucesso no trabalho missionário e na reativação quando o conselho, os membros e os missionários de tempo integral das alas estiverem unidos no propósito do Senhor. Certamente, não poderia haver uma época mais emocionante para participar da obra do Senhor. Em um mundo onde podemos compartilhar nosso testemunho tão facilmente, o reino de Deus certamente se espalhará como a pedra do sonho de Nabucodonosor, até encher todo o mundo. Que nós, tanto membros quanto missionários, estejamos sempre unidos no cumprimento de nosso propósito missionário de ajudar as pessoas a virem a Cristo. Que sejamos uma luz e um farol para toda a terra, especialmente aos filhos de Deus que estão buscando as bênçãos do Senhor. Essa é a minha oração e minha esperança em nome de Jesus Cristo. Amém.